Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up, o oásis semanal de frescura popular em dias de braseiro de verão. E por falar em brasa, o Bruno Vera Amaral esta semana está fora, provavelmente está em modo lagarto debaixo do sol. Um grande abraço para ele, mas zero saudades até ver, até porque temos connosco a Joana Stichini Vilela, que claramente não tinha nada melhor para fazer neste dia. Olá, Joana.
Olá,
é um prazer ter-te aqui connosco. E como sempre, Maria Ramos Silva e Pedro Buxeri Mendes. É sempre um gosto ver estes dois. Parabéns à Maria, que está um ano mais experiente.
Obrigada, obrigada.
Obrigada.
Desta vez vamos falar de cozinheiros, de estrelas pop, documentários, morte e, imaginem, inteligência artificial. Tudo à conta de Anthony Bourdain. You're probably gonna find out about it anyway. So here's a little preemptive truth-telling. There's no happy ending. One, two, three, four. Este som que ouvem é a voz de Anthony Bourdain. Já vamos ver se é a voz ou não. Também vamos falar sobre isso. Chegou recentemente à Netflix o filme Roadrunner. Pelo menos nós demos por ele no catálogo da plataforma há poucos dias. Portanto, é uma desculpa perfeita. É um documentário sobre a vida de Anthony Bourdain, o jovem, em tempos jovem fora da lei, que depois se transformou em chefe e depois se transformou em escritor de memórias e depois foi apresentador de televisão e viajante entre culturas e comidas de todo o mundo. O filme foi realizado por Morgan Neville, estreou-se em 2021, portanto, feitas as contas, foram 3 anos depois da morte de Anthony Bourdain. Ele morreu a 8 de junho de 2018, tinha 61 anos. A propósito disto, há uma série de coisas para falarmos, até porque tenho a ideia que nunca falámos muito sobre o Anthony Bourdain, ou assim com algum tempo e espaço aqui no programa. Ele que continua a ser uma estrela, assim deverá continuar, já que falamos em estrelas, olá Joana, outra vez, vamos começar por ti. Uma pergunta muito simples, que é como é que Anthony Bourdain chegou ao estatuto de estrela? Recordo, não é? E o filme fala disso. Ele começa por lembrar experiências complicadas com drogas pesadas e depois foi um chefe de cozinha e escreveu um livro e de repente tudo mudou. Parece que foi uma pequena vírgula, mas houve aqui qualquer coisa que fez uma grande diferença para ele ter chegado onde chegou.
Acho que o que fez a diferença, e falando por mim, não é? Uhum. O que é que eu via e vejo nele, é ele próprio. Quer dizer...
Sabes que eu descobri? Ele tinha 1,90m, uma coisa assim. Isso ajuda logo.
Achas que sim?
Acho que sim. É um homem que dava nas vistas.
Havia uma personagem que andava no circo, que era o gigante de Mazancaze, se não me engano. Mas acho que ele não teve uma vida muito feliz. Tinha mais de 2 metros. Era um homem, repara, quando nós vemos os programas dele, nós não vemos o cozinheiro, nós vemos um homem que um aventureiro, um anti-herói, uma pessoa muito inteligente e com sentido de humor, que gosta de comer, isso é sempre bom, que vive no limite, que desafia convenções e, acima de tudo, que é um contador de histórias. E acho que essa foi foi o que o distinguiu, e era isso que atraía as pessoas. Isto faz-me sempre lembrar. Eu estava a tentar lembrar-me, há uma tribo africana qualquer em que os contadores de histórias são os homens, são sempre homens, que estão no topo da hierarquia da tribo, estão acima de toda a gente.
É um ótimo critério.
E tem graça, não é? Porque os contadores de histórias, no fundo, são as pessoas que organizam a nossa experiência e tentam dar algum sentido a isto tudo. E se calhar foi isso que ele fez. A começar por esse livro, ele não era um chefe, ele era um cozinheiro, e ele próprio dizia que não tinha sido assim um cozinheiro muito bom, não era grande coisa. Ele depois escreve aquele livro, Kitchen Confidential, e que dá muito nas vistas, e é convidado para fazer um programa.
Que é um livro que, só para quem não conhece,
fala dos bastidores.
Como é que funciona a cozinha, né? O mundo da cozinha.
Sim, desde
as pessoas de repente percebem o que é que estão a comer, não é? E como é que estão a comer.
O que estão a comer e toda aquela cultura muito rock and roll, e ele era muito rock and roll das drogas, do caos, da vida vivida.
Ele tinha um bocadinho de tudo aquilo que nós que também queríamos ter, não é? E se calhar também ajudou.
Pois.
Fala por ti.
Eu acho que ele era aquela figura do anti-herói. Ele era assim uma mistura de um James Dean com um Lone Ranger. Uhum. Era um solitário. Aliás, isso no filme é muito enfatizado, o facto dele estar sempre sozinho. E acho que ele conseguia, naquelas narrações dos programas e das viagens dele, dar corpo a uma série de sentimentos que são completamente universais, mas que nós muitas vezes não falamos deles. Desde as coisas, desde os melhores aos piores, desde os lados mais negros, no caso dele, um lado de trevas muito acentuado, a depois aquelas experiências todas, e ele tinha uma capacidade absolutamente incrível de nos transportar aos sítios, de nos fazer sentir que estávamos a viver aquilo, que estávamos a comer aquilo, e depois não tinha, quer dizer, ele às tantas come uma cobra viva, e essa experiência.
O coração.
Sim. Bom, mas faz parte da cobra.
E acho que ele era um bocadinho um tradutor, um intérprete daquilo que às vezes nós sentimos e dizemos assim, ah, olha, ele sabe. Uhum. E ele falava muito ao longo de todos os episódios, ele falava muito das cicatrizes que tinha, ele tinha uhum. muitas tatuagens.
Sim.
E tu falaste agora há pouco das drogas e desse lado todo. E sim, de facto, isso teria a ver com o facto de ele passar a correr muitos riscos e dizer isso mesmo. Ele dizia que só conseguia viver no limite, uhum. ou o meio não lhe dizia nada. Mas também tinha a ver com o facto de ele ter as coisas muito à flor da pele. E portanto, depois comunicava isso. Portanto, há uma no documentário, eles no fim, o restaurante sobre o qual ele escreve no Kitchen Confidential chama-se Les Halles.
Uhum.
E no fim, quando ele morreu, as pessoas foram pôr aquela coisa, pôr as flores, mensagens.
Sim.
E tal. E há uma pessoa que diz que lhe agradece. E diz que agradece-lhe por tu ajudaste-me a sair da minha zona de conforto e a apreciar a riqueza da vida.
Uhum.
E acho que não é mau.
É bonito, talvez um dia vocês consigam. Maria Ramos Silva, há uma parte no documentário, aparecem vários amigos e muitos deles conhecidos a falar sobre Bourdain, e aparece o artista David Chow, que curiosamente podem ver agora na Netflix, na série Richa. Ele é um dos protagonistas. E ele diz que não compreende e lida muito mal com o culto da morte das celebridades. Sobretudo quando falamos, por exemplo, e neste caso falamos de um suicídio, e ele mostra-se revoltado, não é? Não devia ser assim, e de repente acontecem estas coisas e transformam-se, e há todo um culto à volta disto. A minha pergunta era se tu partilhas da ideia dele ou se é um bocado uma inevitabilidade e não dá muito bem para dar a volta a isto.
É um pouco inevitável, sobretudo porque tu hoje tens a hipótese de ter uma vida eterna nas redes sociais, não é? Eu ainda há pouco regressei ao Instagram do Anthony Bourdain.
Ainda há pouco tinha uma vida eterna.
Ainda há pouco tinha uma vida.
Ainda há pouco regressei da morte.
Não, foi quase, porque regressei do Instagram, da página do Instagram do Anthony Bourdain, que continua
quase, ativa?
Ativa, mas okay. Parada. E tens uma última imagem de
funciona,
um generoso,
não é?
Cozido. Não funciona, portanto, tu ficaste cristalizado ali num
mas
grande
não,
cozido
alsaciano. Mas
não foi apagada. E ciclicamente é reativada, porque imagina, agora tens as pessoas que se reencontraram com o Bourdain através deste documentário, por exemplo, uhum. e que vão lá deixar de novo o seu comentário, dizendo que saudades temos, foi uma pena, enfim, etc, etc. E, portanto, esse lado fúnebre, se quiseres, vai-se perenizando e nostálgico também, porque, enfim, há esse formato que te vai permitindo essa relação, que é um pouco tétrica, mas eu percebo que seja difícil de quebrar, sobretudo quando estamos a falar de celebridades, não é? A Joana falava aqui da aura dos contadores de histórias, e eu acho que o Bourdain faz parte dessa categoria de contadores e de encantadores, não é? Porque são pessoas que de alguma forma nos levam para sítios, formas de estar e sobretudo de pensar que vão muito para lá da comida. Acho que no fim de contas, e quando nós vemos o documentário percebemos isso, a comida é só um pretexto para comer o mundo e sobretudo para nos mostrar como ser um pouco melhores pessoas, não é? Que é sempre aquele velho clichê, mas eu acho que se há saudade que alguém com esse espírito do Bourdain, também muito sombrio, mas depois também muito encantado com as pessoas, com as culturas e por aí fora, nos dá é isso, não é? Essa capacidade de sairmos da tal zonazinha privilegiada que conhecemos e partirmos à descoberta. Até porque nós, é muito interessante, porque quando falamos da comida e da alta cozinha em particular, é quase pornográfico pensar no privilégio e na abundância que assiste este mundo, quando depois sabemos que, quer dizer, que a fome é um flagelo absolutamente brutal. nesse tal mundo que foi percorrido pelo Bourdain. E eu acho que ele conseguiu.
Eu
acho que ele conseguiu, de uma forma muito inteligente, levar, dar-nos a conhecer esse mundo sem escamotear essa zona mais sombria, que não é nada sedutora, não é? Em que as pessoas, enfim, andam à bulha por um prato de comida em vez de estarem sentadas num estrela Michelin. E de facto, esses contrastes todos e essa inquietação que ele trazia, que eu acho também era muito fruto disso, daquilo que foi, desses quilómetros todos que foi correndo, não é? De perceber, ele já tinha ali, já era assim uma alma inquieta à sua maneira e provavelmente essa visão do mundo não terá contribuído para, enfim, para se apaziguar. Apesar de ele dizer bem, eu continuo a achar que a mesa é um ponto de encontro fabuloso. De reconciliação e gostei muito deste documentário e acho que vale muito a pena.
E muito bem. O Pedro Brux Mendes, eu tinha aqui uma série de perguntas para o Pedro, como sempre, mas vamos começar já, vamos abrir a caminho e perceber, estamos perante o homem que trouxe Anthony Bourdain para os ecrãs portugueses e portanto explica lá isso, como é que isso aconteceu, Pedro, que queremos muito saber.
O Anthony Bourdain fazia programas para cabo, não é? Televisão por cabo.
Uhum.
O Part Unknown, o não citado No Reservations, não sei se repararam, mas o seu programa mais famoso,
pois é,
que é onde foi No Reservations, nunca é mencionado neste documentário, que não é grande coisa. Sim, eu comecei a emitir os documentários, as séries No Reservation na SIC Radical, e foi um sucesso. A Elite Lisboeta descobriu Bourdain e hoje é um...
Sacanas,
pá.
E jornalistas também, não se esqueças.
Exatamente, hoje é um dos personagens dos jornalistas portugueses. Eu lembro-me quando ele morreu, foi capa no Público, uma capa belíssima, e morreu também na mesma altura alguém muito importante da Sograp, que, portanto, foi aquela empresa portuguesa que inventou o produto português mais exportado, o Mateus Rosé, a garrafa, aquela garrafa em forma de... aquela garrafa redonda, não é?
Sim, sim.
E, obviamente, o Bourdain teve muito mais espaço num jornal português do que esse homem que inventou uma garrafinha que se vê em todo o mundo e que tem um vinho português. Mas, pronto, adiante. O Bourdain era, essencialmente, um homem tímido. Se acreditarem, como acredita um amigo meu, que todas as mulheres procuram nos homens alguém que elas podem mudar para melhor... O Bourdain era esse homem.
Há sorrisos no estúdio, Pedro. Há sorrisos.
Era um homem frágil emocionalmente, era um adicto, não é? Um toxicodependente. Ao contrário do que diz a Joana, ele teve sempre uma mulher ao seu lado.
Ter alguém ao lado, portanto, não quer dizer que as pessoas não se sintam,
sim,
sozinhas.
Evidente, mas é o que eu estou a dizer, era um homem frágil, solitário, mas estava sempre pendurado, se quiseres, numa mulher, o verbo é meu. A mãe dele era revisora na New Yorker, foi a mãe dele que levou os textos que ele escreveu para a revista New Yorker e tanto chateou o editor da revista New Yorker que lá publicava o texto do Bourdain, portanto, chegou lá por cunha, se quiseres, só para ser assim um pouco contracorrente. Mas o que o Bourdain tinha, e também ainda não foi dito aqui, e não é dito no documentário, e por isso é que o documentário não é grande coisa, é que Anthony Bourdain era um extraordinário profissional, ou seja, ele levava aquilo com um enorme rigor. Essa parte,
mas nota-se a disciplina, e Pedro, por acaso
isso é dito explicitamente, sim, no documentário. Parte.
Sobretudo quando, sim, ele diz assim, como que os bebes, os chefes bebem, não é? Nós estamos aqui há horas e os outros não.
E eles dizem, ele não sabia nada disto e depois fartou-se de trabalhar e passou a fazer isto muito bem.
Sim. Como eu ia dizendo. Isso é especialmente notório quando ele tenta meter a nova namorada, a Ásia Argento, a realizar ou seja, significa que ele está descontrolado.
Uhum.
Uma das coisas mais interessantes sobre os programas de Anthony Bourdain é que ele consegue iludir o espectador, e isto é preciso ter um talento muito raro, em que os espectadores acham que estão a ver uma coisa, mas na verdade estão a ver outra. Ou seja, os espectadores estão a ver uma realidade construída por ele. Nós temos muito pouco dos locals, dos chamados locals, temos muitos planos, obviamente, mas temos muito pouco discurso direto dos locais e muita voice-over, portanto temos muita voz do Bourdain por cima. E isso significa que ele entendeu ou compreendeu que a pessoa em casa prefere escutar uma história que faça sentido do que estar a tentar decifrar uma espécie de mosaico em que há várias vozes, uma espécie de polifonia, em que depois agora fala o Juan, e depois fala a Amélia, e depois fala a Juanita. Não, as pessoas querem ouvir o ponto de vista do Bourdain sobre a cozinha ou sobre o Peru e não propriamente o que os peruanos terão a dizer sobre o Peru. Isso nota-se no episódio, num dos episódios que fez aqui em Lisboa, em que aparece o Zé Dioquintela, não é? e o Lobo Antunes, creio eu. E que, no entanto, ninguém recorda propriamente o que disse o Lobo Antunes, mas sim o que o...
Felizmente, eu por acaso lembro.
Certo. Os programas eram muito, muito bons e ajuda o facto de Bourdain ser um homem atraente, ser um homem com uma idade que não é nem novo nem velho e ter uma voz incrível. A voz dele era verdadeiramente incrível. O último comentário que ele fez para a CNN, ele suicidou-se, portanto matou-se enquanto estava a produzir esse documentário. Esse documentário existe, foi feito, ou seja, foram montadas, editadas imagens e foram produzidos episódios já post-mortem, e notamos que sem ele, sem a mão dele, sem a voz dele, sem o controle artístico dele, porque ele também era produtor, perde-se muito. Portanto, ele era um extraordinário profissional de televisão, e isso não se vê muito no documentário, creio eu, ou eu preferia ter visto. Sendo que o documentário usa, e só antes das notícias, o documentário usa a inteligência artificial, foi recriada a voz dele, portanto há textos dele, ele escreveu e-mails com aquilo que é dito. Mas aquilo que é dito por uma voz artificial construída a partir de outras palavras que ele pronunciou. Portanto, no fundo é um computador, quando estamos a ouvir no documentário, e ouvimos muito a voz do Bourdain, estamos muitas vezes a ouvir um computador e não o próprio, o que é uma coisa estranhíssima para mim, na minha opinião.
Já vamos explorar melhor essa parte aí da tecnologia e da inteligência artificial. Chegamos aqui ao final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Bem-vindos de volta. Esta é a segunda parte do Pop-Up, esta semana com Joana Stikini Vilela, Maria Ramos Silva e Pedro Buxeri Mendes. Antes de seguirmos em frente com a conversa, estamos aqui à volta de Anthony Bourdain e do documentário Roadrunner, está disponível na Netflix. Vamos às sugestões da semana e vamos começar pela Joana. Tu trazes um podcast a um programa de rádio que é um podcast, o que é bonito, é um pouco meta-informação. Que podcast é este?
Nunca tinha pensado nisso dessa forma. Olha, como preâmbulo, gostava de dizer que eu ando completamente farta de podcasts.
Pronto.
E durante uns tempos fiz assim, tipo, período de nojo.
Saudades desta gargalhada vinda do espaço.
E depois uma amiga sugeriu-me isto. E eu pensei:
ah, finalmente.
Que maravilha. E então, isto é um programa, de entrevistas, pronto, que é aquele formato que é mais barato, mas neste caso não deve ser nada barato, porque quem faz as entrevistas é a Julia Louis-Dreyfus, que é a atriz que nós conhecemos de séries como o VIP e o Seinfeld. E que entrevista pessoas como Jane Fonda e Isabela Allende e por aí fora. Qual é o pressuposto disto e porque é que é interessante? O programa chama-se Wiser Than Me e ela entrevista mulheres que ela diz que são mais sábias do que ela e que lhe vão ensinar coisas. E, no fundo, fala com mulheres quase todas com mais de 80 anos. São entrevistas entre o biográfico e fazem ali algumas reflexões sobre o que foi a vida delas. Seriam feito alguma coisa diferente? Uhum. E com uma candura absoluta, porque ela, sendo elas quem são, ela pergunta-lhes tudo. Então, vocês ainda têm sexo? E vocês o que é que fazem? E operações plásticas? E elas respondem a tudo. E há os dois primeiros episódios, que são com a Jane Fonda e com a Isabela Allende, são absolutamente antológicos. Depois há outros muito interessantes, mas com personagens ou personalidades que se calhar não nos dizem tanto porque são da política americana e por aí fora. E depois o último programa é com a Carol Burnett, que é uma figura muito importante da comédia americana, que neste momento tem, se não me engano, 95 anos. E é também uma conversa muito interessante. Como pormenor final, tem a graça dela no fim, Julia Louis-Dreyfus, acaba as entrevistas e liga à mãe e diz: mãe, não acreditas com quem é que
eu quero falar.
E fala um bocadinho sobre isso. Gostei muito.
Muito bem. Maria Ramos Silva, queres falar-nos de um clássico, não é? Paco da Lucia.
Verdade, The Montreux Years, uma coleta anexiou há uns meses com alguns dos melhores desempenhos de música ao vivo no Festival de Montreux. Que está a decorrer na Suíça, e portanto, para quem não pode lá estar, isto é um belo presente de Natal em julho. Para
já,
quem
já
gosta
lá foste,
flamenco.
Maria?
Não, gostava muito.
Mas
também estou na vossa companhia, que também é sempre uma
ora, que sonsa!
É verdade. Mas bom, olha, são desempenhos entre 84 e 2012. Há aqui muita coisa boa para descobrir. E pronto, é um clássico, como tu disseste, e vai sempre bem.
E um clássico é um clássico. Falar em clássicos, Pedro Buxeri Mendes, Vamos ouvir um clássico a sugerir outros clássicos. Trazes dois livros.
Trago, mas aqui ocorreu-me aqui um momento de subversão que seria cantar aqui os parabéns à Maria Ramos Silva, mas não vamos fazer, não é?
Não, tenho medo.
As mulheres não têm idade,
não há isso.
Não sei, Joana, as mulheres não têm idade.
Não, as mulheres não têm idade e além disso, claro.
Eu prefiro que fiquemos a ouvir o Paco de Lucia.
Tenho medo da afinação, é só isso, tenho medo da afinação.
Nove contos de J.D. Salinger, editado recentemente pela Relógio d'Água. Vão reparar que é uma capa em verde, algumas pessoas dirão que é azul. É uma capa sem sinopse, sem biografia do autor. Já quando foi Catcher in the Rye, que falámos aqui, ou eu falei aqui em outubro, eu fiz essa referência e amavelmente o editor contactou-me e dizendo que são os herdeiros, portanto os detentores dos direitos, os herdeiros de Salinger, que proíbem expressamente que haja sinopse e exista a fotografia do autor e uma pequena biografia, de forma a entusiasmar o hipotético leitor ou comprador do livro. É uma pena, acho uma estupidez este tipo de coisas, mas pronto, o editor português tem que anuir. Eu o recomendo vivamente. É um escritor de que gosto muito, o Catcher in the Rye, ou qualquer coisa no Centeio, nunca me
lembro. À espera no Centeio.
Sim, à espera no Centeio. É um livro importante na minha vida e este Nove Contos, que eu também tenho, mas que recomendo vivamente, é um bom livro de verão, são nove contos, já teve como título Nove Histórias em português também. Recomendo da Relógio d'Água. Da Contraponto, o jornalista do Diário de Notícias, João Céu e Silva, tem vindo a fazer uma série que ele chama Uma Longa Viagem, fez com o Vasco Lido Valente e agora com a Maria Filomena Mónica. São uma espécie de entrevistas, conversas, que depois são postas em texto. Este livro ficou, infelizmente, conhecido por aquela questão de uma suposta festa sexual no passado de Maria Filomena Mónica, em que ela não participou. E isso acabou por anular um... Quer dizer, ela disse...
Enfim.
Acabou por anular um pouco a importância que tem tudo o resto. É uma das minhas autoras favoritas, certamente uma das minhas intelectuais favoritas. Maria Filomena Mónica é francamente irritante, eu acho isso uma qualidade, mas o livro, como dizemos, ou como costumamos dizer, ou como costumamos sobretudo ouvir, dá que pensar, porque é uma viagem sobre o seu passado e sobre Portugal, este país de que tanta gente tanto gosta. E eu acho que também se lê muito bem, sobretudo agora nesta altura estival, não é? Em vez de levarem, como os portugueses costumam levar, Camilo Castelo Branco e Dostoiévski, levem este A Longa Viagem com a Maria Filomena Mónica, do João Céu e Silva, ou Nove Contos de Salinger, do Relógio d'Água.
Mas nada, levam aqui com sugestões literárias para a praia em caminho de Paco de Lucia, que até abanam. Vamos em frente na conversa. Joana Stichini Vilela, isto faço esta pergunta a propósito de António Bourdain, mas isto, podemos falar sobre isto de forma mais abrangente ou de forma geral, porque acontece com várias pessoas. Ele morreu em 2018 e desde então o mais recente caso sobre escrutínio acerca da vida e da morte de Anthony Bourdain aconteceu numa recente biografia não autorizada, que está publicada também em português, chama-se Miserável no Paraíso. Houve alguma polémica, histórias que alguns familiares ou pessoas próximas não queriam que fossem publicadas, ou detalhes que achavam que não deviam estar no livro, etc. E há aqui, surge sempre a velha questão de se é suposto haver um limite àquilo que se pode ou não escrever sobre alguém, e se o facto de a pessoa não estar viva faz com que devamos pensar 3, 4, 5 vezes mais antes de publicar, seja o que for?
Estou a pensar na tua pergunta.
3, 4, 5 vezes.
Essa questão dos limites costuma surgir muito também com o humor. E eu costumo pensar a minha opinião, e acho que é
que vale o que vale, é o que vais dizer assim.
Vale o que vale, e é transversal a todos os temas. Os limites, para mim, são os limites da qualidade. Ou seja, se é bom, é bom, faz-se. Em relação à vida das outras pessoas, quer dizer, isto são tudo coisas para as quais não há regras rígidas. As coisas têm de ser decididas ponto a ponto, têm de ser ponderadas e por aí fora. Se depois fica a memória que fica, é esta, se é aquela, Quer dizer, partindo do princípio que as pessoas fazem um trabalho sério, cada pessoa tem o seu ponto de vista. O Pedro há pouco dizia que o Bourdain, quando ia aos sítios, não falava com as pessoas, não ouvia as pessoas. Porque ele era um autor, não é? Ele estava a dar o seu ponto de vista. Não estava a fazer um documentário, ou não era um jornalista, mesmo um documentarista e um jornalista, dão os seus pontos de vista, embora digam que não. Portanto, eu penso que se a questão da devassa se põe, eu acho que tem a ver. São coisas feitas que têm a ver com coisas.
Tem a ver com bom senso.
Tem a ver com bom senso, tem a ver com uma série de critérios muito complicados de medir, e de avaliar, e que no fim, parece-me, serão sempre avaliados pelo resultado final.
Sim, mas ao mesmo tempo estás a responder, estás a dizer que se deve haver limites. Não deve haver uma regra, não deve haver uma lei.
Não.
A questão é essa.
Mas as leis...
Eu acho que existem. Desculpa,
depois existe o lado legal.
Claro,
É isso que eu ia dizer. O lado das leis está com os juristas e com.
Se houver uma ilegalidade, ela será analisada.
Isto vai para tribunal. Agora, falando enquanto autora, jornalista e por aí fora, acho que os limites são os do nosso bom senso, das nossas boas intenções e da qualidade. E do, no fundo, da relação entre ganho e perda, ou seja, o que é que isto acrescenta? É uma pergunta que eu acho que é muito importante fazer, se é o que é que isto acrescenta? E às vezes não acrescenta assim tanto.
Maria Ramos Silva,
a verdade é que a humanidade inteira se interessa sobretudo por temáticas chamadas temáticas salaciosas, não é? Tudo meta a cama, enfim.
Certo.
E vai sempre dar aí, não é? Quer dizer, ninguém está interessado em... Aliás, ninguém acharia polémico divulgar-se uma carta que o Bourdain escreveu à sua professora primária, não é? que o seu estado favorito era o Maine ou o Delaware. Isso ninguém acharia polémico. E se calhar isso é uma devassa da vida privada, não é? Do Bourdain.
Maria, o Pedro, na primeira parte, já abordou aqui aquela questão da inteligência artificial, de partes de documentário com a voz, que supostamente é de Anthony Bourdain, mas depois vamos a saber que houve aqui um trabalho tecnológico para criar essa voz digitalmente. A questão é se isto te parece condenável, se apenas estranho ou surpreendente, se lidas bem com isto. O mais recente caso que eu vi deste tipo de transformação, há aquela cena, parece que há uma cena, ainda não vi o filme, mas no último Indiana Jones, em que o Harrison Ford novo é criado digitalmente, o que também já não é novo, já aconteceu noutros filmes. E não sei se já viram um anúncio brasileiro, uma marca de automóveis, em que aparece a Elis Regina a conduzir um carro e ao lado aparece a filha, a Maria Rita, também cantora, a conduzir outro carro e elas estão a cantar uma para a outra. É um pouco estranho, devo-vos dizer.
Sinistro, quase.
Mas é um pouco o futuro está aí, não é? E provavelmente vamos ter que aprender a conviver com algum tipo de conteúdos desses, não é?
Isso faz lembrar, desculpa interromper, aquele episódio de Black Mirror que se chama Saint Junipero, em que eles vivem, há essa recriação e em que acabam por viver, todas as pessoas conseguem viver ao mesmo tempo.
Sim. É um pouco o que dizia a Joana, quer dizer, mais uma vez, a questão do bom senso e do bom gosto, não é? Normalmente, que acabam por ser as regras não explícitas, mas que nos norteiam nestas coisas, e sobretudo ao nível daquilo que é a nossa percepção, não é? Porque depois é muito relativo. Não me chocou particularmente no caso do documentário. Há momentos em que, ou seja, em que penso que se estiveres mais atento, isso é detetável e percebes onde é que eles são, onde é que há essas inserções, não é? Digamos assim. Mas é um daqueles casos em que penso que não desvirtua propriamente, enfim...
Sim, mas devia ter um disclaimer no início, não é?
Sim, isso é outra questão, isso é toda outra questão.
Verdade, talvez isso...
E isso é daquelas coisas que vais ter que passar a ter, não é? Enfim, há aqui uma série de coisas, imagina, recentemente os Grammys também anunciaram que não vão permitir composições com... enfim, que não haja pelo menos presença natural, digamos assim, não é? Portanto, a inteligência artificial não pode ser uma coisa completa, mas quer dizer, há toda ali uma zona cinzenta.
Tal como os argumentistas dos Estados Unidos estão a tratar de, ou tentar pelo menos,
mas ainda é muito
legalizar
difícil,
essa questão.
De balizar, não é? Qual é a percentagem de contributo natural, digamos assim, ou de inteligência natural, por assim dizer? É difícil, não? De facto, é muito difícil. Eu tenho sempre esta questão em relação à inteligência artificial, pelo menos até agora, que é
Presumo, como todos nós, que esteja a colocar e que vá colocar ainda mais daqui por diante uma série de desafios, provavelmente alguns deles bastante sombrios ao nível de Black Mirror. Mas quer dizer, nós todos os dias lidamos com uma estupidez naturalíssima, humana, que infelizmente não é reprogramável, não é? Nós temos exemplos disso diariamente, temos uma guerra aqui às portas praticamente, e não conseguimos desprogramar o mal destas pessoas e destes vilões todos que nos cercam, não é? E, portanto, é obviamente que me preocupa, mas enfim, acho que temos coisas sempre com que nos preocupar que são rivais destas e, sobretudo, paralelas, vão ser cada vez mais paralelas e não penso que não haverá muito a fazer. Agora, concordo com o Pedro, acho que é aquele tipo de disclaiming que faz todo sentido colocar no início, até por, enfim, ou no final, ou o que seja, mas que haja ali essa nota de rodapé, se quiseres, para as pessoas perceberem que há esse artifício que é introduzido, até porque depois, lá está, estamos a falar de ir à correspondência das pessoas, saber o que é que seria legítimo partilhar ou não, não é? E, portanto, é uma zona muito, muito pantanosa, sendo que no resultado final, e para aquilo que nos interessa aqui, diria que não foi um resultado que me chocasse. Pronto, acho que está mais ou menos bem cozinhado. Depois a publicidade, já tenho ali algumas dúvidas no caso do Brasil, mas pronto, lá está, mais uma vez, caso a caso é muito difícil
mas
ter aqui uma...
Mas que terá sido autorizado pela filha, não é?
Sim, claro. Porque depois...
Bom, ela está lá.
Exato.
Porque ela está,
não é?
Lá,
depois,
não é?
Depois há toda essa questão que nós também não conseguimos, quer dizer, lá está, para lá das questões legais, as pessoas quererem ou não e se disponibilizarem ou não para isso, não é? E provavelmente se quer aquilo que nos choca a nós, não choca aos próprios e por aí fora. Enfim, é uma longa discussão, acredito.
Pedro Buxamento, só para terminar aqui e antes de irmos embora... Com que frequência é possível aparecer uma figura televisiva com este tipo de carisma? É uma coisa assim tão rara? É difícil?
É como nas nossas vidas aparecer alguém com carisma. Os programas de cozinha têm muito de acaso, porque isto teve a ver com o advento da televisão por cabo nos Estados Unidos, aqui há umas décadas, e havia uns tipos com dinheiro e interesse para fazer, e eles decidiram-se fazer um canal de cozinha, não é? O Food Network, porque foram primeiro a um quiosque de revistas e ver qual é que era a temática que mais abundava. E pronto, e perceberam que havia imensas revistas de receitas, não é? E que era assim que era visto o cooking há umas décadas, e decidiram fazer um canal de cabo de cozinha e de cooking, e isso depois multiplicou-se porque se percebeu que eram programas francamente baratos de produzir. No fundo, só tens de ter uma ou duas câmaras e um tipo a pôr ingredientes para dentro de uma frigideira e a dizer umas coisas. Mas a verdade é que isso foi evoluindo o género e fomos verificando que passávamos muito tempo com estas pessoas. Nós, quando estamos a ver o Bourdain ou a Nigella Lawson, para dar dois exemplos óbvios, nós estamos a vê-los em momento de intimidade, que é a comer e a beber, que são coisas íntimas e que são coisas que não se fazem na televisão convencional. Nós não vemos o Zé Rodrigues dos Santos a comer uma sandocha enquanto apresenta o telejornal. Às vezes podemos vê-lo a beber água, mas tendencialmente eles até pedem desculpa quando bebem água ou se precisam de beber água, porque é visto como qualquer coisa íntimo que não se faz em televisão. O Bourdain, de facto, tinha muita pinta, não é? Como se diz. Era um homem bonito. Eu vou dizer agora uma coisa um bocado polémica e as pessoas que tapem os ouvidos. Parece-me que é um homem absolutamente heterossexual numa era em que há alguma ambiguidade.
Não, espera, heteronormativo, não é? Para sermos ainda
não,
mais...
Não, não sei como é que se diz, mas significa que as pessoas o avaliam sem ambiguidade. As pessoas, as mulheres e os homens, não é? Não estou a dizer que isso é bom ou que isso é mau, estou a dizer que era a imagem que ele projetava. Porque vivemos um tempo em que isso já não é visto como qualquer coisa de muito convencional, não é? E antigamente era. É aquilo que os americanos dizem, a man's man, não é? É assim que se diz, acho eu. E tudo isso confluiu para criar um tipo, uma personalidade e um homem de qual estamos a falar, ainda hoje, vários anos depois da sua morte. Continuam a sair livros, continuam a sair documentários, mas como eu dizia há uns minutos, ele de facto foi um extraordinário profissional de televisão. Os programas dele são francamente bem feitos, se são bons ou não, ou seja, se são fiéis à gastronomia do Peru ou de Lisboa ou sei lá, ou de França, onde ele ia, eu acho que isso não é muito importante. O importante é que tinham assinatura dele e pronto. Lamento imenso que ele tenha entrado numa espiral de sofrimento que o tenha levado a fazer o que fez, mas também lamentaria com qualquer pessoa.
Já que falamos disto, lembrar só que para quem esteja num sítio mau e num tempo particularmente difícil, há sempre gente disposta a ouvir e há sítios que também estão sempre disponíveis e que facilmente encontráveis, sítios como o SOS Voz Amiga ou o Serviço de Aconselhamento Psicológico do SNS 24, mas acima de tudo falem primeiro com quem gosta de vocês e em quem vocês confiam. Antes de irmos embora, e como sempre, vamos viajar no tempo, porque isso é que era bom. Vocês não devem saber, e é por isso que eu estou aqui. Foi 6 de julho de 1957 que John Lennon conheceu Paul McCartney. E depois o mundo começou a virar para o outro lado. E ainda bem, conheceram-se através de um amigo comum num concerto dos Quarrymen, então banda de John Lennon, à qual McCartney deveria de se juntar. E a propósito disto, eu venho perguntar-vos sobre outras duplas da vossa preferência. Porquê? Vamos começar pela Joana. A Joana tem duas duplas, há uma que dá para ouvir, outra não. Vamos ouvir a dupla da Joana. Estamos a ouvir America de Simon & Garfunkel. É a primeira dupla que a Joana escolheu. Porquê Simon & Garfunkel, Joana?
Esta, na verdade, é a segunda dupla.
Mas... pronto, não interessa. Porque, mas a mim dá-me já que seja a primeira.
Porque eu percebi mal a pergunta.
Mas não faz mal.
E então eu pensei duplas que façam parte do meu imaginário e que tenham alimentado a cabeça de alguma maneira. E lembrei-me de Bonnie and Clyde, mas...
que é uma ótima referência para alimentar a cabeça.
Dessa banda, desse do
lembrava-me estrelas do filme, maneira.
Completamente, e do filme, lembrei-me do filme com a Faye Dunaway
com Warren Beatty.
E depois, Simon & Garfunkel, claro, eu gosto muito do.
Porquê? Porque tem ótimas canções,
ótimas canções, cantam maravilhosamente bem as harmonias, as canções, as letras, coisas que são absolutamente intemporais e que eu às vezes dou por mim a ouvir, porque isto fazia este, não o disco, mas tínhamos, por alguma razão, tinha de parar lá a casa uma cassete beta com o concerto no Central Park, e os meus irmãos, que são muito mais velhos do que eu, achavam que era a coisa mais cool do mundo pôr aquilo a tocar quando tinham lá amigos. E, portanto, fez parte da minha infância.
Olha a tua sorte. Rapidamente, e até porque estamos a ficar sem tempo, Maria Ramos Silva, escolheste, vamos ouvir a tua dupla, que é uma dupla de gente nova.
É.
E gente que estava sempre muito bem, não é? Não,
isto é um trio, na voz está Jack Bruce, mas tu escolheste acima de tudo Eric Clapton e Ginger Baker aqui no Scream, não é?
Sim.
Porque estes dois, sacanas?
Olha, porque esta fase e este projeto era uma coisa muito, muito divertida, não é? O verdadeiro creme de la creme ali daquela zona e daquele género, e porque eles eram assim dois grandes personagens, ainda temos entre nós, e pronto, tinham assim uma relação bastante complicada, não é?
Amor-ódio.
Amor-ódio, como todas as boas relações, e portanto acho que é sempre uma bela parceria para recordar.
Muito bem, DJ, podes soltar o som de Pedro Buxeri Mendes. Ora bem, o prometido é devido. Pedro, Rui Veloso e Carlos T, explica-nos.
Bem, eu sou o menos, tipo, menos nacionalista que há, mas de facto, que menos se baba para as coisas portuguesas, mas de facto tivemos o privilégio de ter esta dupla incrível, não é? O Cardoso e o Carlos T. Acho que até os meus filhos sabem estas músicas, e algumas destas músicas já têm algum tempo. De pensar que o Rui Veloso ia desistir, não é? Que foi só o êxito do seu álbum, acho que é de 86, que se ia chamar Os Bês pelos Vês e que se chama só Rui Veloso, que é o que tem o Porto Covo, o álbum que tem o Porto Covo. Acho que temos imensa sorte em ter estas canções em Portugal. Enfim, tomara muita gente conhecê-las e...
Tomara, se a expressão que eu gosto é tomara muita gente. Final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana. Até lá.